Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Ju Rezende, eu sou doula e educadora perinatal. E no episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês aspectos dessa profissão tão importante que eu venho exercendo há alguns anos. Eu vou explicar para você o que de fato uma doula faz e você não sabia. Fique comigo nesse episódio porque você vai aprender bastante. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que está aqui pela primeira vez, você que veio conhecer o nosso podcast, seja muito bem-vinda, que você possa aprender bastante nesse episódio e percorrer também pelos episódios anteriores, aprendendo mais sobre todo esse universo da maternidade, gestação, parto e pós-parto. Você que está aqui em mais uma quarta-feira, pronta para um episódio fresquinho, muito obrigada por estar aqui de volta. E vamos lá ao nosso assunto de hoje, sem mais delongas, que é o que uma doula faz e você não sabia. Bom, antes de entrar nas atribuições em si dessa profissão, eu quero trazer para vocês a definição que você vai encontrar no dicionário, no Google, ali quando você digita doula. Então, você vai encontrar primeiro que é uma palavra derivada, né, do grego, que tem origem grega, que significa servo, serva ou escrava, aquela que serve. Você também vai encontrar coisas do tipo, é uma mulher que acompanha outra mulher, né, gestante durante o período da gestação, até os primeiros meses depois do parto. É uma mulher que vai oferecer apoio informativo, físico, emocional, que vai proporcionar, então, um acolhimento, apoio físico na hora do parto e coisas desse tipo. Tudo isso está certo, mas é muito mais que isso. Ou melhor, cada uma dessas funções que eu citei, que a gente encontra de forma muito superficial, podem ser exploradas muito mais profundamente. E é isso que eu vou fazer aqui nesse episódio, sem deixar esse episódio também algo muito exaustivo, certo? Então, vamos lá. É importante também trazer que na nossa prática, né? Na prática da doulagem, a gente faz muita coisa. Por isso que é tão importante a valorização dessa profissão. Eu já digo profissão, na verdade, né? A doula ainda não é reconhecida como uma profissão. Existe um projeto de lei que está processo, acho que é assim que diz, para regulamentar o exercício da profissão de doula. Porém, quando a gente fala como é uma profissional do parto, a gente usa como profissão. Mas, na verdade, a gente está na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, por enquanto. Esse é assunto para outro podcast. Mas a gente faz muita coisa, precisa ser valorizado, precisa sim ser regulamentado, até mesmo para poder, através dessa regulamentação, padronizar o exercício da profissão de doula. É importante lembrar e trazer também que a Organização Mundial da Saúde e vários ministérios da saúde de vários países, entre eles o Brasil, já reconhecem a atuação da doula. Inclusive, tem pesquisas realizadas na última década que mostraram que quando a mulher está sendo acompanhada por uma doula, o parto evolui com mais tranquilidade, com mais rapidez, com menos dor e menos complicações maternas e fetais também. Os estudos mostram que a presença das doulas com a mulher vai ajudar a diminuir em 50% os índices de cesáreas. Isso é muita coisa, né? Vai diminuir também em 25% a duração do trabalho de parto, ou seja, um trabalho de parto mais rápido. Vai diminuir em 60% os pedidos de analgesia peridural. Então, a gente está falando de uma grande diminuição de intervenções. Vai diminuir em 30% o uso da analgesia peridural, diminuir em 40% o uso de ocitocina e diminuir em 40% o uso de fórceps. Então, existe uma diminuição de intervenções médicas, uma redução. E por causa dessa redução de intervenções, do número de intervenções, já existe também uma projeção de redução de custos bem considerável para o sistema de saúde. Então, a gente está dizendo que, ou melhor, esses estudos apontam para é o fato de que a presença da doula vai reduzir os custos para o sistema de saúde. Porque quando a gente diminui o número de intervenções médicas, tanto na mulher quanto no bebê, isso vai diminuir o tempo de internação de mães e bebês. Vai diminuir o valor, né? Vai diminuir o preço mesmo, o custo, porque as intervenções, internações e uma série de coisas que seria necessário ou poderia ser necessária acabam sendo evitadas por causa da presença da doula. Então, eu digo que é uma profissão muito importante. Ela tem um valor muito, muito importante. E eu tô trazendo aqui, obviamente, um viés dentro do sistema de saúde, político e até mesmo monetário, né? Digamos assim, mais financeiro. Mas, além disso, existe também todo um olhar para a mãe, para o bebê e para a experiência da mãe e do bebê, para a experiência do marido, para a experiência do pai do bebê e do acompanhante que está com essa mulher no trabalho de parto, a experiência dessa família. Emocionalmente também tem um impacto muito grande e um impacto positivo na grande maioria das vezes. E a partir daí a gente também tem diminuição de depressão pós-parto e outras situações que podem acometer a mulher em especial no período do pós-parto. Então, a doula eu diria que é uma profissão necessária e que é necessária, na verdade, a regulamentação do exercício dessa profissão. Dito isso, esse background para você ter aí da importância e ter noção do cenário e do campo que a gente está entrando. A gente está entrando no campo da saúde, no campo financeiro, no campo emocional. A gente está falando de política, né? Também vamos às funções exercidas pela doula. Então eu vou utilizar os 9 tópicos que esse projeto de lei traz como exercício da profissão da doula. Número 1 é orientar e facilitar a preparação para o parto e, em especial, encorajando o parto normal. Bom, por inúmeros motivos. Quando a gente encoraja o parto normal, a gente está diminuindo os índices de cirurgia para o sistema de saúde. A gente está aumentando as chances de melhores desfechos para a mãe e para o bebê. Obviamente, quando a gente está falando de uma cesárea com indicação absoluta. Se quiser saber mais sobre isso, tem episódio anterior aí. Mas quando estamos falando de indicação de cesárea absoluta, claro que o melhor desfecho vai ser a cesárea. Agora, fora isso, o parto normal, o parto que é fisiológico, ele é melhor para a mãe e para o bebê. Então, a gente precisa orientar e facilitar. E dentro dessa preparação para o parto, a gente entra com muita informação, com muito material, com artigos, vídeos, com livros, com indicações, né, de leitura, para conscientizar a mulher e o marido ou o acompanhante de parto, né? Lembrando que o acompanhante de parto é quem essa mulher definir que será, certo? Tudo isso para encorajar mesmo essa experiência. Número 2, incentivar e facilitar a mulher, durante seu ciclo gravídico puerperal, a obter informações sobre gestação, parto e pós-parto. Acabei citando um pouco disso no tópico anterior, mas a gente incentiva a obtenção de informações, a busca por informações, mas a gente também facilita. Então, quando eu acompanho uma mulher, hoje eu já tenho estou trabalhando com um esquema de, em cada encontro ou a cada mês, e enviando, né? Hoje a gente tem os drives, né? Tudo funciona um pouco mais fácil. E enviando para essa mulher alguns materiais de leitura, alguns vídeos, alguns PDFs que podem facilitar o acesso a essa informação. E também é importante consultar a doula quando você for buscar essas informações, porque não são todas as fontes que são fontes confiáveis, que eu diria que vão caminhar dentro dos padrões aí da humanização na assistência. Mas é papel da doula incentivar e facilitar a obtenção dessas informações. 3, incentivar a gestante a realizar acompanhamento pré-natal. E isso é muito importante, porque muita gente pensa que a doula é aquela que vai falar assim, não, o parto fisiológico é, né, do jeito que o corpo quiser, do jeito que tiver que ser, é ótimo, vamos lá, eu acompanho você, onde quer que seja. O pré-natal, tem doula que nem nem pergunta para a mulher sobre acompanhamento pré-natal, e é o que é tão importante, porque isso vai prevenir, assim, desfechos terríveis, eu digo, de até mesmo morte materna e neonatal, que podem ser prevenidos quando a gente incentiva a gestante a realizar o acompanhamento pré-natal. É importante, é ponto passivo e ponto final, sabe? Precisa realizar o acompanhamento pré-natal. Muitas doenças e condições também são identificadas durante o pré-natal e que podem ser tratadas e podem ter soluções aí durante a gestação e que nem sempre vão interferir no parto. Então, é muito importante que essa mulher realize o acompanhamento pré-natal. E é papel da doula incentivar esse acompanhamento. Número 4. Orientar e apoiar a gestante durante todo o trabalho de parto e pós-parto. E aí, isso tá em uma linha, poucas palavras, mas é muito longo isso. Porque orientar e apoiar a gestante durante todo o trabalho de parto, a gente tá falando que... A gente tá falando de, provavelmente, no mínimo, horas. São horas, a gente não sabe quanto tempo dura um trabalho de parto. Então, a orientação, que na verdade deve iniciar previamente, com todos aqueles materiais que a gente vai incentivar, né, através da informação e tudo mais, do acesso à informação. Então, isso já começa antes, mas durante o trabalho de parto, durante todo o trabalho de parto, a gente vai trazer orientação e vai apoiar essa mulher também. Apoiar emocionalmente, fisicamente e também com informações necessárias, caso seja necessário durante o trabalho de parto também. E no pós-parto, em especial pós-parto imediato, logo depois que o bebê nasce, a gente também tem algumas orientações e algumas ações que a gente pode fazer para ajudar nesse primeiro momento também. Número 5, informar a gestante sobre os métodos não farmacológicos para alívio da dor, como massagens, banhos mornos e compressas mornas, entre outros. Na verdade, os métodos não farmacológicos para alívio da dor, a gente acaba explorando todos que a gente tem acesso, todos os possíveis durante o trabalho de parto, exatamente para que a mulher não tenha a necessidade da analgesia peridural. Lembra que nos estudos, né, um dos pontos que foram verificados é que a presença da doula vai diminuir o pedido por analgesia e também o uso, né, da analgesia, exatamente porque a gente vai oferecer métodos não farmacológicos para o alívio da dor. Aqui está o exemplo de massagens, banhos mornos, compressas mornas. A gente também faz utilização de acessórios, né, como a bola, a gente faz utilização de aromaterapia também, a gente faz utilização de sugestão de movimentos e posições que causam alívio e assim por diante. Então, a gente explora tudo o que a gente pode fazer para que ela não precise dessa analgesia. Número 6, colaborar para a manutenção de um ambiente tranquilo, acolhedor e com privacidade durante o trabalho de parto. E isso é muito importante porque quando a gente vai estudar o básico da fisiologia do parto, a gente já percebe que a mulher, ela vai parir com mais tranquilidade se ela estiver num ambiente tranquilo e acolhedor, se ela estiver se sentindo segura. Se ela estiver num ambiente onde ela se sente mais ameaçada, um ambiente mais hostil, um ambiente onde ela não se sente acolhida, o fluxo hormonal, a cascata hormonal vai ser interferida. E a partir daí, esse parto pode ficar um parto mais arrastado, pode ficar um parto mais longo, pode ter uma evolução muito mais lenta. E o número de intervenções, a chance de intervenções é muito maior. Então, quando a gente proporciona ou tenta, né, tenta proporcionar um ambiente mais tranquilo. Então, a gente está falando de privacidade, de porta fechada, de silêncio, de uma luz não tão clara, branca, mas uma luz mais ou penumbra, ou uma luz natural. A gente tenta, de repente, uma música que ela goste, de repente, tem mulheres que gostam de levar alguns objetos que remetem a ela, à casa, um ambiente mais acolhedor, o que for necessário para que ela se sinta mais tranquila. Por conta desse ambiente mais tranquilo também. Número 7. Auxiliar a gestante sobre a utilização de técnicas de respiração e vocalização para obter maior tranquilidade durante o parto. Isso é muito importante. a respiração, ela realmente alinha, ela orienta, ela organiza e ela reorganiza a mulher durante o trabalho de parto. Além disso, a respiração certa também evita situações como hiperventilação e coisas do tipo. Então, respirações mais profundas, respirações mais conscientes, respiração onde a mulher se organiza, eu diria assim, né? Sabe quando você respira e você organiza o seu corpo, você organiza os seus pensamentos. Então, essas técnicas de respiração são muito importantes. Além da vocalização, porque a vocalização, muitas mulheres, por conta de já terem ouvido experiências de outras que emitiram sons durante o trabalho de parto e acabaram sendo ridicularizadas ou até mesmo tolhidas, foi pedido para que aquela mulher ficasse em silêncio, algo assim. Muitas mulheres não têm coragem ou têm medo, né, de vocalizar e de emitir sons. Mas é muito natural, é instintivo e é fisiológico que isso aconteça. Então, essa vocalização, essa respiração, e quando ela solta liberando o som, esse relaxamento dessa região da garganta, tem toda uma ligação com o relaxamento da região perineal. E isso vai trazer para essa mulher mais tranquilidade durante o trabalho de parto também. Então, é papel da doula auxiliar essa mulher sobre a utilização dessas técnicas. 9. Estimular a presença e a participação de acompanhante da escolha da gestante em todo o processo do parto e no pós-parto. Eu diria que não é só no parto e no pós-parto, mas antes, no pré, nos encontros pré-natais, é muito importante a presença desse acompanhante que essa mulher vai escolher. Em geral, é o pai, né, da criança, mas às vezes é uma mãe, uma irmã, uma tia, não importa quem seja, uma amiga, o pai, o próprio pai dessa gestante, é quem ela quiser. O acompanhante, existe uma lei, né, a lei do acompanhante, e é um direito da gestante que em todo o seu processo de internação, essa pessoa esteja presente com ela. Bom, dito isso, a gente começa então a estimular a presença e a participação desse acompanhante já nos encontros pré, para que ele saiba, para que ele entenda. Esse acompanhante entenda todo o processo do trabalho de parto, para que durante o trabalho de parto, sabendo a fisiologia, essa pessoa também, o acompanhante também fique tranquilo. Porque quando nós temos um acompanhante de parto tenso, com medo, que não sabe o que está acontecendo, isso interfere diretamente nas decisões da mulher, e isso no parto, e interfere diretamente no parto em si. As decisões da mulher em trabalho de parto são interferidas, né? Não sei se eu me fiz entender. Vou explicar melhor aqui. Então, o acompanhante está tenso, está com medo, está trazendo aquela vibração ali para aquele momento. Porque ele não estudou, ele não participou, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele vê aquela mulher com dor, de repente emitindo sons, enfim, tendo algumas atitudes que ele não estava preparado para. Isso tudo vai interferir nas escolhas da mulher ali para a hora também. E isso pode interferir negativamente para o parto, em geral, negativamente. E também interferir no parto em si, no andamento do trabalho de parto. Por quê? Porque o parto é um evento fisiológico e ele é conduzido por hormônios. E essa mulher precisa ter um estado mínimo de relaxamento, tranquilidade, confiança, entrega. Para que ele possa acontecer de uma forma favorável e fluida. Quando a gente tem esse acompanhante com medo, assustado e de repente não totalmente alinhado com aquilo que aquela mulher, com aquilo que a mulher deseja ou está vivendo, isso interfere diretamente no parto também. Então, quando a gente fala de que é um papel da doula estimular a presença e a participação do acompanhante, claro que é um convite, né? A gente está falando de pessoas que vão tomar decisões por si só, obviamente. Mas a gente estimula a presença porque é importante. Agora, quando a gente tem um acompanhante alinhado e ele está ali no parto, esse acompanhante está no parto, tá junto com a mulher, tá ajudando a mulher, tá confiando, trazendo palavras de apoio em todo esse processo, é muito positiva, são muito positivos os resultados. E, por último ponto, número 9, orientar e prestar apoio aos cuidados com o recém-nascido e ao processo de amamentação. Lembrando que prestar apoio aos cuidados com o recém-nascido, a gente não tá falando de nenhuma, diria que nenhuma atuação médica, obviamente. A doula, ela não tem essa competência e essa habilidade para esses cuidados. Mas a gente diz cuidados de orientar cuidados com recém-nascido. Como cuidar daquele bebê, em especial ao processo de amamentação. Como que funciona o ciclo, como que funciona o ciclo de sono do bebê. Como que funciona essa... Eu digo ciclo de sono porque ele vai estar totalmente ligado com a amamentação. Então, como funciona agora a amamentação? Qual é esse primeiro leite, esse colostro? Depois, processo de apojadura, descida do leite. Como funciona? Como faz para ordenhar, ordenhas de alívio? Como que eu coloco esse bebê no peito? Quais são algumas posições que são ideais? Então, essas orientações são muito importantes. E a doula, é papel da doula também orientar a mulher, né, o casal sobre isso e prestar apoio também aos cuidados com recém-nascido e ao processo de amamentação. Eu diria que, como doula, nós fazemos parte de um momento muito importante da vida dessa família. É um momento único e mesmo que não seja um primeiro filho, seja o segundo, terceiro, quarto, eu já acompanhei mulheres que estavam no quarto bebê. Esse foi o meu recorde, não sei, de repente... Pode ser que eu acompanhe outra, né, que já tenha mais filhos, mas que estava no quarto bebê. Mas cada parto é um parto e a gente faz, a gente participa desse momento e a mulher nos escolhe para estar junto com ela nesse momento, onde é tão único. Mesmo sendo terceiro, quarto, quinto parto, sexto parto, não sei. Mas é um momento único. É um momento que não volta, é um momento que acontece só uma vez. Por isso que toda a preparação, por isso que toda a orientação deve ser considerada, por isso que o casal precisa sim se preparar, precisa sim se alinhar, porque é só uma vez que aquele bebê vai nascer, não é mesmo? Talvez essa mulher tenha outros partos, e sejam partos muito diferentes uns dos outros, mas aquele bebê só nasce uma vez. Então é muito importante, o papel da doula é muito importante, a gente faz parte desse momento na família, a gente também tá pensando inseridas, né, como pensando nessa nossa inserção dentro do sistema de saúde, nós somos profissionais da saúde que também vão causar um impacto no sistema de saúde, porque a gente está falando, como a gente disse antes, sobre menos chances, né, de intervenções na mãe e no bebê, e a partir daí uma diminuição de custos, né, de gastos para o sistema de saúde. Então a gente também entra aí dentro das políticas públicas, porque a gente está falando de cuidado com a mulher, de políticas públicas para a mulher. A gente está falando também, né, que envolve esse recém-nascido, diria ali na primeira infância. A gente está dentro desse processo da parentalidade, a gente está dentro desse processo da perinatalidade. Então, a nossa profissão é muito importante. E eu trago isso de um lugar de conscientização. É importante a valorização da profissão, é importante a regulamentação da profissão, porque, de fato, é uma profissional que pode mudar a sua experiência de parto, que é única. Então, valorizem as doulas. Eu acredito que nesse episódio eu tenha te trazido, sim, alguns pontos que uma doula faz e você ainda não sabia. Se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar com as suas amigas, de enviar para suas amigas que estão grávidas, para suas amigas que estão procurando uma doula. Também posta lá no seu Instagram, marca juliana.resende_. E para você não perder nenhum conteúdo aqui do Dar à Luz, começa a seguir o nosso podcast e ativa o sininho para você receber as notificações quando um episódio novo for ao ar. Gente, um super beijo. Obrigada por terem ficado comigo aqui até o final. E na próxima semana, próxima quarta-feira, tem episódio fresquinho. Até lá!